ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 12 de junho de 2023.
E vamos ao destaque do dia. 100% das crianças alfabetizadas ao fim do segundo ano do ensino fundamental.
O governo vai investir 3 bilhões de reais para garantir aprendizado e recompor perdas na formação de alunos causadas pela pandemia.
O presidente Lula afirma que compromisso é proteger direitos e futuro das crianças.
Nenhuma criança brasileira ficará para trás. Não há nada mais importante do que garantir que as crianças exerçam seus direitos, inclusive o direito de ser alfabetizadas.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Hoje é Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.
Vamos falar sobre ações do governo para evitar esta grave violação de direitos humanos.
E os canais para denunciar os casos.
Feriado tem redução no número de acidentes graves e de feridos nas estradas federais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A União Europeia, bloco econômico que reúne 27 países do continente, vai repassar 20 milhões de euros para o Fundo Amazônia.
O Fundo Amazônia conta com doações de outros países para preservação ambiental.
O bloco também vai investir outros 2 bilhões e 400 milhões de euros na produção de energia renovável e contra o desmatamento.
Os anúncios foram feitos após encontro entre o presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia, hoje em Brasília.
Na primeira visita de um chefe executivo da União Europeia ao Brasil em 10 anos, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou apoio ao Fundo Amazônia no valor de 20 milhões de euros, o que equivale a mais de 100 milhões de reais. Também destacou o investimento de 430 milhões de euros de projeto contra o desmatamento na Amazônia e uso sustentável da terra, e outros 2 bilhões de euros para desenvolvimento do hidrogênio verde. Só para lembrar, o hidrogênio verde é aquele gerado por energia renovável ou por fonte de baixo carbono. A presidente da Comissão Europeia ressaltou o trabalho do governo brasileiro para a preservação da floresta amazônica e no combate às mudanças climáticas. A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do país e, segundo o presidente Lula, novas possibilidades vão se abrir.
Nossa corrente de comércio poderá ultrapassar este ano a marca de 100 bilhões de dólares. O Brasil também se destaca como o maior destino do investimento estrangeiro direto dos países da União Europeia na América Latina, que se concentram nos setores de manufatura, infraestrutura digital e serviços. Novas possibilidades vão se abrir com o plano de infraestrutura que lançaremos em breve.
O acordo entre Mercosul e União Europeia também foi tratado entre os dois presidentes. Com 31 países envolvidos, o acordo pode criar a maior área de livre comércio do mundo e impulsionar trocas comerciais e investimentos. Lula defendeu a cooperação, mas apresentou preocupação sobre o instrumento inserido pelo bloco europeu.
Expus a presidente von der Leyen as preocupações do Brasil com um instrumento adicional ao acordo apresentado pela União Europeia em março deste ano, que amplia as obrigações do Brasil e as torna objeto de sanções em caso de descumprimento. A premissa que deve existir entre parceiros estratégicos é a da confiança mútua e não de desconfiança e sanções. Em paralelo, a União Europeia aprovou leis próprias com efeitos extraterritoriais e que modificam o equilíbrio do acordo. Essas iniciativas representam restrições potenciais às exportações agrícolas e industriais do Brasil.
A presidente da Comissão Europeia disse que espera fechar o acordo entre os blocos ainda este ano. Mercosul e União Europeia representam um mercado de 800 milhões de habitantes. Reportagem Ney Pereira.
Pacto nacional para alfabetizar 100% das crianças ao fim do segundo ano do ensino fundamental.
Este é o objetivo do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, lançado hoje, que vai envolver governo federal, estados, Distrito Federal e municípios.
Vão ser investidos 3 bilhões de reais até 2026 para que todas as crianças brasileiras aprendam a ler e escrever.
Em outra frente, o Criança Alfabetizada vai trabalhar para reduzir os prejuízos de aprendizagem que estudantes do terceiro, quarto quarto e quinto anos tiveram por causa da pandemia de Covid-19.
Meu nome é Maria Eduarda e eu tenho 7 anos e já sei ler. Me disseram que ler e escrever é o caminho para eu realizar meus sonhos.
Maria Eduarda, aluna de uma escola pública do Guará, no Distrito Federal, já sabe ler e escrever. Mas 56% das crianças da idade dela ainda não são alfabetizadas no Brasil, segundo o Ministério da Educação. A leitura e a escrita permitem ao aluno desenvolver outras importantes habilidades que impactam toda a sua vida escolar, pessoal e profissional, como disse Daniele Sampaio, professora do Rio de Janeiro.
Essas habilidades não apenas expandem seus horizontes intelectuais, permitindo-lhes acessar e compreender uma ampla gama de conhecimento, mas também promovem a sua participação ativa na sociedade.
E para mudar essa realidade, o Brasil lançou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. União, estados, Distrito Federal e municípios vão trabalhar juntos para garantir que todas as crianças brasileiras saibam ler e escrever ao fim do segundo ano do ensino fundamental, quando elas têm entre 6 e 7 anos de idade. O compromisso também vai reforçar a alfabetização dos alunos do terceiro, quarto e quinto anos afetados pela pandemia. Para isso, serão investidos cerca de R$1 bilhão em 2023 e mais R$2 bilhões nos próximos 3 anos, em ações como a formação de professores e gestores, distribuição de materiais de ensino e avaliações diagnósticas do desempenho das crianças. Estados e municípios vão poder elaborar suas políticas de alfabetização de acordo com a sua realidade. Tudo sob a gestão do governo federal, como detalha o ministro da Educação, Camilo Santana.
Tudo será pactuado também com cada estado, mas nesse conselho, nesse comitê de governança nacional, nós vamos ter com todos os secretários estaduais e o ministro. Nos comitês estaduais serão pactuados, porque é importante também levar em consideração as diferenças e realidade de cada território. Portanto, nós podemos comparar o território da Amazônia com o território do Sul e Sudeste. São territórios diferentes, especificidades diferentes.
Os principais resultados das falhas na alfabetização são o baixo desempenho e a desistência precoce da vida escolar. E transformar essa realidade também é uma forma de reduzir as desigualdades no país, afirmou o presidente Lula.
Nosso compromisso é claro. Nenhuma criança brasileira ficará para trás. Estados, municípios e especialistas, os gestores e os professores mostrarão que juntos somos capazes de ajudar as nossas meninas e meninos a superar os males que a pandemia e o descaso causaram a elas. Não há nada mais importante do que garantir que as crianças exerçam seus direitos, inclusive o direito de ser alfabetizadas.
Os estados e municípios precisam aderir ao compromisso. Todas as informações estão na página do Ministério da Educação na internet, no endereço gov.br/MEC. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Está na lei. Toda criança ou adolescente menor de 16 anos não pode trabalhar.
A exceção são adolescentes maiores de 14 anos que podem ser contratados na condição de aprendiz.
Qualquer atividade que extrapole a norma é caracterizada como trabalho infantil, uma grave violação dos direitos humanos que deve ser combatida no país.
E hoje é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil.
O objetivo é promover a união de todos na proteção dos direitos das crianças e adolescentes.
E um estudo divulgado hoje pela Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, aponta que mais de 168 milhões de crianças são vítimas da prática em todo o mundo.
Além das ações de fiscalização, o governo federal trabalha também em outras frentes.
Foi reativada hoje a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, responsável por articular uma política nacional sobre o tema.
E lançado um manual de perguntas e respostas para fundamentar a importância dessa luta.
Tomaram posse nesta segunda-feira os membros da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, O órgão é composto por representantes do governo federal, dos trabalhadores, dos empregadores, da sociedade civil e de organismos internacionais. O evento marcou a retomada dos trabalhos para a prevenção e a erradicação do trabalho infantil no país, como destacou o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida.
Espero mesmo que a retomada da comissão possa aprofundar as relações com a sociedade civil, fortalecer a democracia no Brasil e retirar do que nós chamamos de esquecimento institucional as políticas públicas de proteção à infância e adolescência, para que nós possamos viabilizar esse grande projeto, a erradicação do trabalho infantil no Brasil.
Até o início do mês de junho, o Ministério dos Direitos Humanos recebeu mais de 16 mil denúncias de violações do direito de liberdade de crianças e adolescentes. E nos quatro primeiros meses deste ano, a Auditoria Fiscal do Trabalho afastou 702 crianças e adolescentes do trabalho infantil. A maior parte, quase 60%, tinham entre 16 e 17 anos. E 100 dessas crianças tinham menos de 13 anos. Na análise por gênero, 80% eram meninos. As atividades mais frequentes no período foram comércio, reparação de veículos e serviços de alojamento e alimentação. Segundo Vinícius Carvalho Pinheiro, diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, os números foram agravados pela pandemia.
No começo dos anos 2000, o número de crianças em situação de trabalho infantil era de 220 milhões, no ano 2012 era de 168, mas aí veio a pandemia. De um lado, a crise econômica brutal, né, que diminuiu a renda das famílias, e do outro lado, política de confinamento. Então, a combinação desses dois elementos fez com que no mundo inteiro houvesse um aumento de 8 milhões, né, no número de trabalhadores em idade infantil. Perdemos 10 anos.
Durante as fiscalizações, os auditores fiscais do trabalho determinam um afastamento imediato das crianças e adolescentes da situação de trabalho infantil, garantem a quitação dos seus direitos trabalhistas e impõem penalidades aos exploradores. Para o ministro do Trabalho, Emprego em Exercício, Francisco Macena da Silva, a mudança de cenário depende da combinação de diferentes políticas públicas.
Que a gente possa ter a criança na escola, porque é a única perspectiva real que ela tem de um trabalho decente, do futuro, de uma libertação de toda forma de opressão, de toda forma de exclusão social. Combinado uma escola de qualidade, você ter políticas públicas como Bolsa Família para garantir às famílias que possam manter seus filhos na escola.
Durante a cerimônia, também foi lançado um manual de perguntas e respostas com informações sobre as características do trabalho infantil, os riscos oferecidos e os mecanismos de proteção dos direitos das crianças. O documento pode ser acessado pelo site gov.br/trabalho. Reportagem Márcia Fernandes.
E crianças e adolescentes têm o direito de brincar, de aprender e de se manter seguras e saudáveis, inclusive em tempos de crise.
Vamos ouvir agora mais ações do governo para assegurar o exercício desses direitos.
E os canais para denunciar casos de trabalho infantil.
Crianças nas ruas vendendo doces, lavando vidro de carros, crianças trabalhando na construção civil, em lavouras, em carvoarias. Cenas que se repetem em todas as regiões do país e denunciam que o trabalho infantil ainda é uma triste realidade no Brasil. Na maior parte das vezes, as vítimas são de cor negra e pobres, segundo a procuradora do trabalho, Ana Maria Vila Real.
O trabalho infantil tem como causa a desigualdade social e estrutural, então a pobreza, o desemprego, tem ainda o racismo estrutural, porque 66% das vítimas do trabalho infantil são negras, ou seja, pretos e pardos, né? E também são pessoas, né, pobres, de famílias pobres e periféricas.
A Constituição Federal proíbe que crianças e adolescentes com menos de 16 trabalhem, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. É vedado também o trabalho noturno, perigoso ou insalubre antes dos 18 anos. A mesma proibição está na CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, fala de algumas ações adotadas pelo governo para fazer cumprir a lei no combate ao trabalho infantil.
Nós haveremos de fazer concurso esse ano, reforçando o time, adequando melhor a nossa força de trabalho, ajustando o mecanismo de conhecimento, inteligência artificial, enfim, investindo no melhor preparo da nossa equipe no processo de fiscalização de combate, com a meta de erradicar o trabalho, tanto escravo como da exploração do mão de obra infantil. A Comissão Nacional, com representação tripartite, tem a tarefa de ajudar a planejar, ajudar a estimular, para que a gente vá criando um ambiente de movimento para erradicar essa prática que é uma vergonha nacional.
Para alertar a sociedade sobre a necessidade de se combater essa prática, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, instituiu o dia 12 de junho como Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E nesta data, o governo federal também reforça a importância da denúncia. Cláudio Augusto da Silva, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, cita alguns canais para a proteção das vítimas.
Temos as estruturas do Ministério Público do Trabalho, que podem ser acessadas para denúncias. Temos o nosso Disque 100, que é muito fácil, de qualquer telefone, de qualquer parte do Brasil. E em cada município nós temos um órgão chamado Conselho Tutelar. Esses conselhos tutelares têm dentro da sua função fiscalizar e atender caso identifiquem ou cheguem a eles qualquer notícia sobre trabalho infantil.
O Disque 100 é o Disque Denúncia do Governo Federal. As ligações podem ser feitas gratuitamente 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Reportagem Gabriela Noronha.
Redução no número de acidentes graves e de feridos nas estradas federais neste feriado em relação ao mesmo período do ano passado.
O balanço da Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal foi divulgado hoje.
O uso do cinto de segurança por motoristas e passageiros foi o foco da operação.
Foram quase 3 mil autuações por esse motivo.
O coordenador de comunicação institucional da Polícia Rodoviária Federal, Matheus de Paula, detalha os números da operação.
Em comparação com a Operação Corpus Christi do ano passado, graças a esse incremento de policiamento, conseguimos reduzir alguns índices importantes, como o número de acidentes graves, que caiu em cerca de 6%, e o número de feridos, com queda de 2%. Ainda assim, infelizmente, o número de mortos se manteve estável em relação ao ano passado, teve aí 0% de variação. Foram 69 óbitos registrados, um número alto, que infelizmente reflete, em sua maior parte, em imprudências verificadas no dia a dia das rodovias federais.
Plano Plurianual Participativo tem mais um encontro.
Os detalhes daqui a pouco.
Planos de saúde individuais e familiares vão sofrer um reajuste de até 9,63% nas mensalidades.
A decisão é da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar.
A medida atinge quase 8 milhões de usuários, o que representa aproximadamente 16% de consumidores de planos de assistência médica no Brasil.
O reajuste pode ser aplicado pela operadora no mês de aniversário do contrato, ou seja, no mês da data de contratação do plano.
No caso dos contratos com aniversário em maio, junho e julho, será autorizada a cobrança retroativa relativa a esses meses.
De acordo com a ANS, o valor final do plano de saúde é impactado por fatores como a inflação, o aumento ou queda da frequência de uso do plano de saúde e os custos de serviços médicos e dos insumos, como produtos e equipamentos médicos.
Mel, açaí, manga, borracha natural, trigo e castanha de caju são alguns dos produtos que vão receber o bônus de desconto do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar este mês.
O agricultor tem direito ao benefício quando o valor de mercado dos produtos está abaixo do preço de referência.
Isso permite ao agricultor utilizar o valor como desconto no pagamento ou amortização nas parcelas de financiamento do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.
O bônus é calculado com base no valor médio de mercado e no preço de garantia de cada produto.
Os produtos estão divididos por 19 estados.
A lista com os produtos e os estados pode ser conferida na página da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, na internet em conab.gov.br.
O governo segue realizando encontros em todo o país para a construção participativa do Plano Plurianual, o PPA.
Desta vez, em São Paulo, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, se encontrou com membros das centrais sindicais e do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável.
O PPA participativo vai servir para incluir sugestões da sociedade no planejamento dos investimentos públicos nos próximos anos.
A nova rodada de reuniões do Plano Plurianual, desta vez em São Paulo, ocorreu em duas partes. Pela manhã, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, debateu o PPA 2024-2027 com representantes do chamado Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. O conselho foi reativado pelo governo e conta com mais de 200 representantes de diversos segmentos da sociedade. À tarde, foi a vez de discutir as metas e diretrizes do PPA, junto com os movimentos sindicais. A ministra Simone Tebet destacou que o objetivo do PPA participativo é saber da população quais devem ser as prioridades para o Brasil nos próximos anos.
Nós queremos que vocês participem, porque depois nós vamos falar para os ministros e para as ministras do presidente Lula. Olha o que o povo está pedindo em relação a todas as pastas de vocês. E mais importante do que isso, esse planejamento vai orientar o orçamento brasileiro. Para onde vão os 5 trilhões de reais que são arrecadados pelo governo federal? É isso que é essa importância do PPA.
No encontro da tarde, as centrais sindicais entregaram à ministra um documento com as principais demandas da classe trabalhadora para o PPA. O presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, disse que debater o plano é uma oportunidade para construir um país mais justo.
Nós estamos aqui para ter um Brasil cidadão, um Brasil de distribuição de renda. Essa atividade que nós estamos desenvolvendo hoje, para nós, abre uma oportunidade extraordinária. Com certeza vai trazer muito mais sensibilidade e capacidade do governo nos enxergar.
O PPA é elaborado a cada 4 anos e é uma das 3 leis orçamentárias do Brasil, ao lado da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da LOA, a Lei Orçamentária Anual. O documento final, com participação da sociedade, terá que ser enviado ao Congresso Nacional até o final de agosto. Além das plenárias estaduais, os cidadãos também podem contribuir por meio do site gov.br/Brasil Participativo. É possível fazer sugestões ou votar em políticas já propostas por outras pessoas. E é possível acessar até o dia 14 de julho. Reportagem Graziela Mendonça.
O Ministério das Mulheres e o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançaram uma cartilha para o enfrentamento à violência contra mulheres e pessoas LGBTQIA+.
A publicação traz orientações sobre o acesso de vítimas de violência a serviços públicos, como atendimento médico e registro de boletim de ocorrência.
A cartilha pode ser acessada na página do Ministério das Mulheres na internet em gov.br/mulheres.
O informativo foi lançado ontem, durante a realização da Parada do Orgulho LGBTQIA+. Em São Paulo.
O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, compareceu à parada e falou sobre a garantia de direitos às pessoas LGBTQIA+, por parte do governo.
Não importa a sua orientação sexual, sua identidade de gênero, não importa as escolhas que a pessoa faz para poder viver e existir, são brasileiros e brasileiras e merecem a atenção, o respeito do Estado brasileiro. É dever do Estado brasileiro garantir a essas pessoas que elas possam ter plenamente a sua vida e ter todos os seus direitos garantidos. Eu estou falando aqui de emprego e renda, estou falando de educação, de saúde, e é esse o recado que essa parada dá.
Trabalhadores que possuem saldo em cotas do PIS/PASEP têm até o dia 5 de agosto para realizar o saque dos valores.
Mais de 10 milhões de trabalhadores podem sacar um total de mais de 25 bilhões e 400 milhões de reais.
Tem direito a sacar as cotas quem trabalhou com carteira de trabalho assinada na iniciativa privada ou como servidor público no período de 1971 a 1988 e que ainda não tenha sacado as cotas do PIS/PASEP.
Para consultar o saldo disponível, basta acessar o aplicativo FGTS, que pode ser baixado de graça nas lojas de aplicativos.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF invalida alterações no plano de carreira de servidores da Educação Básica de Roraima.
STJ absolve acusado de tráfico de drogas por violação do direito ao silêncio e falta de provas.
Trabalhadora surda de indústria têxtil vai ser indenizada por exclusão no ambiente de trabalho.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal invalidou dispositivos de lei de Roraima, que alteraram o plano de cargos, carreiras e remunerações dos servidores da educação básica do Estado.
A ação foi proposta pelo governador do Estado, Antônio Denário, contra dispositivos da Lei Estadual 1030-2016, que alterou a Lei Estadual 892 de 2013.
Entre outros pontos, a norma criava gratificações e previa a incorporação para fins de aposentadoria.
O plenário da Suprema Corte entendeu que as modificações feitas por emendas parlamentares em projeto de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo não poderiam ser implementadas pelo Legislativo local.
STJ absolve jovem condenado por tráfico de drogas apenas com base no depoimento de policiais.
Para a sexta turma, houve violação do direito ao silêncio e uma série de injustiças decorrentes da origem social do acusado. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença e condenou o jovem. Já a sexta turma do STJ deu provimento ao recurso especial, apontando que o Tribunal Estadual considerou como verdade incontestável a palavra dos policiais, interpretando como mentira a negativa do acusado em juízo. E essa postura teve como ponto de partida o silêncio dele na fase investigativa. O relator ministro Rogério Schietti Cruz observou que o jovem é vítima de várias injustiças epistêmicas, segundo as quais os indivíduos de grupos vulnerabilizados são tratados como menos capazes de conhecimento.
Empresa é isentada da responsabilidade pela morte de caminhoneiro por Covid-19.
A decisão é da quinta turma do TST. Samanta Flor.
A viúva e as três filhas do empregado falecido pretendiam que a morte fosse equiparada a acidente de trabalho, alegando que mesmo após a decretação do estado de calamidade pública, ele continuou trabalhando na rua, numa equipe de três pessoas dentro da boleia do caminhão. Em primeira e segunda instância, o pedido foi negado. A família recorreu ao TST. O colegiado afastou a aplicação da responsabilidade objetiva, uma vez que a atividade normalmente exercida pelo motorista não foi considerada de maior risco para a infecção e a empregadora adotou medidas para o combate e prevenção à propagação do coronavírus.
TSE caça todos os candidatos lançados pelo Partido Progressistas, o PP, para concorrer ao cargo de vereador da cidade de Porto Real do Colégio, em Alagoas.
Foi reconhecida fraude à cota de gênero durante as eleições municipais de 2020. Carol Lasno.
De acordo com o TSE, a candidata Valdines Galdino da Silva obteve apenas um voto, registrou movimentação financeira mínima na prestação de contas e não realizou propaganda eleitoral, o que caracterizou a fraude. Por isso, os ministros determinaram a nulidade dos votos recebidos pelo partido e ainda um novo cálculo dos quocientes eleitoral e partidário. A decisão deve ser cumprida imediatamente.
A revisora de estamparia de uma fábrica de roupas em São Luís dos Montes Belos, em Goiás, vai receber indenização por danos morais.
Ela tem surdez severa e era excluída no ambiente de trabalho. Neto Costa.
Segundo a autora, após descobrirem a surdez profunda, os colegas a excluíram do convívio social, deixando-a desconfortável no ambiente de trabalho. A primeira turma do TRT 18 acompanhou o voto da relatora. A desembargadora Yara Rios considerou que, verificada a barreira de comunicação entre a funcionária e os colegas e comprovada a exclusão social, bem como a atuação ineficaz da empresa no no sentido de reduzir ou superar a dificuldade de comunicação, está presente ato violador da integridade moral da empregada.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores pedem urgência em votação do marco temporal sobre terras indígenas.
CPI mista do 8 de janeiro tem na pauta convocações e acesso a dados sigilosos.
Comissão de Constituição e Justiça marca para dia 21 de junho sabatina de indicado para o STF, o advogado Cristiano Zanin.
Boa noite.
Boa noite.
A CPI mista do 8 de janeiro tem na pauta desta terça-feira mais de 280 requerimentos de compartilhamento de informações e convocações.
Entre as convocações que podem ser aprovadas estão a do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e do ministro Flávio Dino. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
A maioria se refere a pedidos de informações do Supremo Tribunal Federal, Polícias Civil e Militar do Distrito Federal, Agência Brasileira de Inteligência e da CPI da Câmara Legislativa do DF. Entre os pedidos de convocação estão o do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, dos ex-ministros-chefes do Gabinete de Segurança Institucional, Generais Augusto Heleno e G. Dias, do ex-ministro da Casa Civil Braga Neto, além do ex-diretor da ABIN e de ex-comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal. Também será votado um convite para o ministro da Justiça, Flávio Dino, comparecer à CPMI. O senador Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, no entanto, quer a quebra dos sigilos de Dino, que ainda não estão na pauta.
Então é esse sigilo telemático é que vai dizer se ele teve ou não diálogos que possam comprometer ou não, se poderia ter evitado ou não. Ações nós sabemos, poderia ter chamado o Batalhão da Guarda Presidencial.
Também estão na pauta pedidos para que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, compartilhe os inquéritos do 8 de janeiro e das milícias digitais. O senador Randolfe Rodrigues, do Amapá, avalia, no entanto, que a CPMI deve focar nas informações não sigilosas.
Tudo que for investigação atinente a isso será por nós pedida e será compartilhada. O que é segredo de justiça? O compartilhamento nesse momento só prejudicaria a investigação.
Não estão na pauta de votação desta terça-feira pedidos de quebras de sigilos.
E o plenário pode votar nesta semana mecanismos de avaliação e revisão de incentivos concedidos pela União, além da MP, que atualiza o programa Minha Casa Minha Vida.
Já as comissões do Senado podem ouvir os titulares dos ministérios da Casa Civil, das cidades e do meio ambiente. Repórter Pedro Pincer.
O plenário do Senado pode votar nesta semana o projeto de lei complementar que define mecanismos de avaliação e revisão dos incentivos fiscais concedidos a empresas pela União e que resultem em diminuição da arrecadação ou aumento de despesas. O relator, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, diz que é preciso saber se os incentivos estão cumprindo o seu papel.
O ministro, em entrevista publicada no jornal Estado de São Paulo, no dia 24 de abril, fez a seguinte consideração. Pretende rever um quarto dos 600 bilhões de renúncia fiscal e que isso esteja escancarado aos olhos de todo mundo, pois temos de explicitar os benefícios fiscais CNPJ por CNPJ.
Na terça-feira, as comissões de Meio Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento Regional vão receber os ministros das Cidades, Jader Filho, e da Casa Civil, Rui Costa, para falar sobre os decretos do presidente Lula que alteram o marco do saneamento básico. Na quarta, está prevista audiência pública na Comissão de Meio Ambiente com a ministra Marina Silva.
O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, criticou os planos do governo de criar uma nova floresta no seu estado, ampliar o Parque Nacional do Viruá e a Estação Ecológica do Maracá. Ele lembrou que Roraima conta com uma população de apenas 630 mil habitantes e disse que produzir para se alimentar e para ter uma vida digna no estado é um ato de heroísmo.
Para Chico Rodrigues, com todas essas áreas demarcadas, torna-se muito difícil a produção agrícola. Além disso, as novas demarcações provocarão a expulsão de pequenos agricultores, que historicamente trabalham e produzem alimentos nessas regiões.
A maior parte do território de Roraima está protegida, 61,7%, sendo 46% das terras indígenas, 14% são unidades de conservação, 1,22% são áreas militares. Sobra menos de 15% para a produção e a sobrevivência da nossa população.
E alguns senadores já se movimentam para pedir urgência na votação do marco temporal sobre terras indígenas. Já a senadora Elisiane Gama defendeu que a matéria passe pelas comissões.
O projeto aprovado na Câmara e agora sob análise do Senado estabelece que povos indígenas têm direito apenas às terras que já ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
O senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, pediu que o projeto que estabelece um marco temporal para o reconhecimento e demarcação de terras indígenas seja votado diretamente pelo plenário do Senado. Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, apoiou a urgência.
Bora votar o PL 490, bora dar ao Brasil um mínimo de segurança jurídica nessa área, porque é fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento, para a produção.
Contrária à urgência, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, defendeu que o projeto passe pelas comissões para que o debate seja aprofundado.
Trazer essa matéria aqui para o plenário do Senado Federal sem tramitar nas comissões é um assinte. E nós não podemos aceitar isso e admitir isso. Não podemos repetir o que aconteceu na Câmara dos Deputados.
A constitucionalidade do marco temporal está em discussão no Supremo Tribunal Federal. O processo chegou a entrar na pauta da corte, mas o julgamento foi adiado a pedido do ministro André Mendonça.
A redução da carga horária de trabalho pode melhorar a qualidade de vida de funcionários e gerar mais empregos. Foi o que defenderam participantes ouvidos hoje na Comissão de Direitos Humanos do Senado.
A comissão vem realizando uma série de debates sobre o Estatuto do Trabalho. Os detalhes na reportagem de Yara Farias Borges.
Na quarta audiência do ciclo de debates promovido pela Comissão de Direitos Humanos sobre o Estatuto do Trabalho, os participantes destacaram que a redução da carga horária gera mais postos de trabalho, maior arrecadação e qualidade de vida aos funcionários. Representando o Ministério do Trabalho e Emprego, Samuel de Oliveira Coelho citou que a jornada excessiva é o maior fator de acidentes de trabalho, bem como responsável por 41% das mortes por doenças cardíacas e 19% dos derrames. Para a presidente da Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, Renata Dutra, a discussão da jornada deve levar em conta a saúde do trabalhador e não apenas os interesses da empresa.
É necessário firmar e resgatar, e esse é um ponto forte do Estatuto do Trabalho, que a jornada de trabalho ela é indelevelmente uma matéria de saúde e segurança.
O Estatuto do Trabalho será discutido no Rio Grande do Sul e em todo o país, anunciou o senador Paulo Paim, do PT gaúcho.
Então nós vamos dar essa arrancada durante, provavelmente, o recesso parlamentar lá no Estado e depois vamos fazer um giro nacional, principalmente nas capitais de cada Estado.
Também participaram do debate o representante do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, Alex Miller Lima, o professor emérito de Sociologia do Trabalho da Universidade de Brasília, Sadi Dal Rosso, e o pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, José Dari Krem.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, informou que o advogado Cristiano Zanin será sabatinado pelo colegiado no dia 21 de junho. Zanin é o indicado do presidente Lula ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga aberta com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski.
O relator da indicação será o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, segundo informou o senador Alcolumbre. De acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, no mesmo dia a indicação poderá deverá também ser votada no plenário. O anúncio foi feito hoje após reunião entre Pacheco, o senador Davi Alcolumbre e Cristiano Zanin.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Projeto sobre medidas protetivas para idosos é destaque do plenário.
Tarifa social de água pode ser votada por deputados essa semana.
Relatório sobre regulação de planos de saúde coletivos deve ser finalizado em junho.
Boa noite. Em audiência da Comissão de Defesa do Consumidor, o relator anunciou a apresentação de texto com regulação dos planos de saúde coletivos até o fim deste mês. O repórter Murilo Souza tem as informações.
O deputado Duarte, do PSB do Maranhão, relator de projetos que sugerem alterações na Lei dos Planos de Saúde, anunciou que apresentará à Câmara dos Deputados, até o fim de junho, um texto prevendo a regulação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar dos planos de saúde coletivos, incluindo a previsão de limites para reajustes nas mensalidades. Pela lei atual, apenas os planos individuais possuem uma base de reajuste definida pela agência.
O objetivo de garantir essa regulação é para coibir práticas como vem acontecendo em várias cidades desse país, proibir a rescisão unilateral desse contrato. É um ponto muito importante que nós vamos enfrentar através desse relatório. Limitar os reajustes dos planos de saúde coletivo. Não precisa ser um terreno sem regra, sem qualquer tipo de transparência. O consumidor precisa saber por que o plano de saúde dele está reajustando, quanto está reajustando.
Entre outras alterações que deverão compor o texto do relator, ele destacou a garantia de que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicado aos planos de autogestão, modalidade na qual a própria empresa ou entidade institui e administra, sem fins lucrativos, o programa de assistência à saúde. O novo marco regulatório para planos e seguros privados de assistência à saúde no país deverá ainda, segundo Duarte, autorizar a solicitação de exames por outros profissionais, como nutricionistas e fisioterapeutas, por exemplo, e garantir ainda a fiscalização dos prestadores de serviço, ou seja, das operadoras de plano de saúde. Durante a audiência pública proposta pelo relator na Comissão de Defesa do Consumidor, representantes do Ministério da Saúde e de entidades de defesa do consumidor destacaram que as alterações na Lei dos Planos de Saúde não devem produzir retrocessos, e sim ampliar o acesso da população à saúde suplementar. Diretor do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência do Ministério da Saúde, Newton Pereira Júnior, reiterou que a posição do governo é assegurar saúde como um direito universal.
Há um entendimento do Ministério de rejeitar qualquer proposta que venha no sentido de reduzir o acesso, de limitar ou de restringir o acesso de pessoas, de patologias específicas, de grupos de patologias específicos em determinados planos de saúde com menor arcabouço financeiro, os famosos planos populares.
Coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, Ana Carolina Navarrete, por sua vez, concordou com a proposta de regulação dos planos coletivos.
A primeira e mais urgente coisa já foi trazida pelos meus colegas, é regular plano coletivo. É isso que resolve a escassez de plano individual. Se você deixa a maior parte do mercado sem regulação, ou com uma regulação muito pequena em comparação ao plano individual, que é mais e melhor regulado, é claro que o mercado escapa para onde ele é menos regulado. É claro que ele vai escapar para o plano coletivo e aí a gente tem redução de oferta de plano individual mesmo.
Diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Rebelo Filho, disse que a agência já possui um estudo avançado sobre a regulação dos planos coletivos. O deputado Duarte foi designado relator da matéria no início de maio e aguarda agora a criação da comissão especial pela mesa diretora da Câmara. Ele deverá emitir parecer sobre mais de 270 propostas de mudança na legislação. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Saúde.
Bongás do PT informa que a Justiça Federal do Rio Grande do Sul condenou um grupo que estimulava o tratamento precoce contra a Covid-19 durante a pandemia. O parlamentar explica que o ato foi considerado criminoso por recomendar o uso de medicamentos sem eficácia comprovada na luta contra o coronavírus.
Bongás avalia que a condenação, que resultou em uma multa de 55 milhões de reais por danos morais coletivos e à saúde, representa a primeira decisão judicial contra o negacionismo promovido durante a pandemia.
Desenvolvimento Regional.
Meire Serafim, do União do Acre, apresenta projeto de lei para inclusão do custo amazônico na tabela do SINAP, o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. De acordo com a autora, questões como logística, clima e infraestrutura local podem impactar na execução de obras na região da Amazônia Legal e, por isso, precisam ser levadas em conta nos cálculos.
Meire Serafim anuncia que está estruturando a Frente Parlamentar em defesa dos municípios da Amazônia Legal, com o intuito de defender os interesses e o desenvolvimento da região, com foco no desenvolvimento sustentável.
Fábio Garcia, do União de Mato Grosso, defende a construção da Ferrogrão, uma ferrovia que conecta uma região produtora de grãos ao porto de Mirituba, no Pará. Segundo o deputado, a obra enfrenta dificuldades devido à pressão ambiental.
Fábio Garcia argumenta que a Ferrogrão não causa impactos ambientais significativos, uma vez que seu traçado acompanha a já existente BR-163. Ele enfatiza que a ferrovia irá contribuir para retirar milhares de caminhões das estradas.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, ressalta a relevância do Brasil no centro do debate ambiental mundial. O deputado cita manifesto da Articulação Semiárido Brasileiro, que alerta sobre o impacto ambiental causado pelos parques eólicos e fazendas solares, como a improdutividade do solo e a contaminação das águas.
Luiz Couto também destaca os impactos das mudanças climáticas nos territórios agroecológicos, o que dificulta a produção e a garantia de segurança alimentar das famílias.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, comemora a aprovação da proposta que recria o Bolsa Família com um valor mínimo de R$ 600 e um adicional de R$ 50 para as mães que amamentarem até os 6 meses.
José Ayrton Félix Cirilo destaca a inclusão das mulheres dos pescadores no programa durante o período de defeso. Ele afirma que o programa vai beneficiar comunidades de várias cidades cearenses.
Rafael Simões, do União de Minas Gerais, exalta o valor nutritivo do leite e enfatiza que o produto é um alimento completo e essencial para o desenvolvimento humano, sendo fonte de proteínas, cálcio, vitaminas e minerais.
Rafael Simões destaca o papel crucial do setor leiteiro na economia brasileira, que gera mais de 5 milhões de empregos diretos e indiretos e representa 1,2% do PIB nacional.
Educação.
Tadeu Venere, do PT, denuncia problemas do sistema educacional do Paraná, onde, segundo ele, o governo estadual estaria caçando mandatos de diretores eleitos pela comunidade escolar. O parlamentar informa haver mais de 500 processos em curso e cita casos de perseguição àqueles que não concordam com o governo.
Tadeu Venere se coloca ao lado de sindicatos e entidades estaduais com o intuito de pressionar a Secretaria de Educação a rever as cassações.
Professora Luciane Cavalcante, do PSOL, denuncia que o presidente do Conselho Curador da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Antônio Tonico Ramos, está prejudicando os estudantes ao desrespeitar os processos pedagógicos e enfrentar denúncias no Ministério Público.
Entre as reivindicações do Sindicato dos Professores de São Paulo, Luciane Cavalcante cita o afastamento do presidente do Conselho, o cumprimento do Estatuto, o fim da intervenção em questões acadêmicas, a implementação da representação docente e discente no Conselho, a divulgação da auditoria e das contas da faculdade e a preservação do corpo docente.
Homenagem. Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, cumprimenta a Assembleia de Deus de Florianópolis pelos 85 anos de serviços à sociedade e a Assembleia de Deus da cidade de Caçador pela realização do 15º Simpósio de Educadores Cristãos.
Giovânia de Sá também parabeniza a Igreja Palavra Viva, que completa 35 anos e está presente em 5 países. Ela destaca o trabalho realizado há décadas pela entidade para resgatar vidas e amparar crianças em situação de risco.
Enfermeira Ana Paula, do PDT, se sente orgulhosa por ser a primeira enfermeira a assumir o compromisso de representar o povo do Ceará e promover a enfermagem.
Enfermeira Ana Paula cumprimenta, por intermédio da presidente do sistema COFEN-Corens, a doutora Betânia Santos, os quase 100 mil profissionais de enfermagem cearenses e os quase 2 milhões e 600 mil profissionais da categoria em todo o Brasil.
Turismo. Yandra Moura, do União, exalta o bom momento vivido pelo turismo em Sergipe. A parlamentar menciona que a divulgação e organização do calendário de eventos do estado para 2023, com ênfase nas festas do São João e Pré-Caju, facilitam o avanço do setor.
A expectativa de Yandra Moura é que mais de 300 mil pessoas marquem presença nessas festas, movimentando 70 setores da economia e gerando mais de 20 mil empregos diretos e indiretos.
Florentino Neto, do PT do Piauí, registra os festejos em homenagem a Santo Antônio, padroeiro do município de Campo Maior. O deputado ressalta que, além da forte identidade religiosa, o evento ajuda a movimentar diversos setores do comércio local.
Florentino Neto também afirma que a volta do Bolsa Família é uma vitória da população. Para ele, o retorno do programa demonstra o compromisso do governo Lula em gerar oportunidades e retirar as pessoas da miséria.
Política. Kleber Verde, do Maranhão, informa sobre a sua saída do Partido Republicanos e filiação ao MDB. O deputado expressa gratidão aos companheiros republicanos e destaca a história e o protagonismo político do MDB, mencionando figuras históricas como Ulisses Guimarães e José Sarney.
Kleber Verde ressalta sua vontade de contribuir para o Brasil e para a Câmara dos Deputados, destacando a importância da responsabilidade, do ajuste econômico e da votação de medidas relevantes.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, demonstra seu espanto com relação à atuação de alguns membros da CPI mista do 8 de janeiro. De acordo com o parlamentar, foi criado um discurso negacionista sobre a tentativa de golpe.
Chico Alencar acrescenta que aqueles que querem investigar os fatos estão sendo acusados de mentirosos. O deputado exige que o plano de trabalho apresentado seja seguido.
Deputados da oposição criticaram a recepção dada pelo governo brasileiro ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.
Amália Barros, do PL de Mato Grosso, cita um relatório da Organização das Nações Unidas que acusa a Venezuela de cometer crimes contra a humanidade, incluindo tortura física e psicológica, violência sexual e violações dos direitos de pessoas com deficiência.
Amália Barros também presta solidariedade à jornalista Delis Ortiz, agredida por agentes do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, a serviço de Nicolás Maduro.
José Nelto, do PP de Goiás, avalia que a recepção proporcionada pelo governo brasileiro a Maduro despreza todos os crimes que ele cometeu contra o povo venezuelano. O parlamentar condena qualquer tipo de ditadura e exige que o presidente da Venezuela seja responsabilizado por seus crimes contra a humanidade.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, critica o presidente Lula por promover churrasco com a presença de ministros do STF, liberar R$1,7 bilhão em emendas parlamentares para aprovar o arcabouço fiscal e por receber o presidente venezuelano Nicolás Maduro com honras militares.
Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, repudia a presença de Nicolás Maduro e reforça a situação de fome e miséria dos refugiados venezuelanos que chegaram ao Brasil. O deputado afirma que é uma vergonha um homem acusado internacionalmente de narcotráfico ser recebido com honras.
Também Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, oferece seu testemunho a respeito da repressão e violência na Venezuela sob o governo de Nicolás Maduro. O deputado menciona relatórios da ONU e da Human Rights Watch que comprovam violações de direitos humanos no país vizinho.
Aécio Neves denomina de imprudentes as declarações do presidente Lula com relação à crise venezuelana, à guerra na Ucrânia e ao recrudescimento do governo da Nicarágua.
Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina, condena a agressão sofrida pela repórter Delis Ortiz durante coletiva de imprensa do presidente da Venezuela. O deputado ressalta que não adianta falar em feminicídio e agressões contra mulheres e não condenar os ataques contra a jornalista.
Felipe Barros, do PL do Paraná, também se solidariza com a jornalista Delis Ortiz. Ele critica a recepção dada ao presidente venezuelano e argumenta que Lula não tem moral para defender a democracia, já que considera o que acontece na Venezuela uma narrativa.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, ressalta a presença de Juan Guaidó, presidente autoproclamado da Venezuela, à reunião da Comissão de Relações Exteriores, que aprovou moção de repúdio contra a vinda ao Brasil de Nicolás Maduro.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia.
Votação.
Medidas protetivas para idosos e tarifa social de água são alguns dos destaques do plenário das próximas sessões. O repórter Cid Queiroz explica o que pode ser votado pelos deputados e deputadas.
Passado o feriado prolongado de Corpus Christi, a Câmara pode votar o projeto que prevê medidas protetivas para idosos e pessoas com deficiência. Um dos objetivos da proposta é evitar casos de violência doméstica contra idosos. O texto já foi aprovado pelo Senado. Também pode entrar em pauta o projeto que amplia os recursos para a defesa civil e programas de prevenção e combate a desastres e o projeto que concede isenção tributária a farmacêuticas quando houver doação de medicamentos para entidades de utilidade pública. Outro projeto que chega ao plenário é o que cria a tarifa social de água para famílias de baixa renda. Pelo texto, o desconto poderá chegar a 40% na faixa de consumo de 10 a 15 metros cúbicos. A matéria promete retomar a polêmica em torno do novo marco legal do saneamento, que abriu a exploração do setor à iniciativa privada. O deputado Evair Vieira de Melo, do Progressistas do Espírito Santo, critica setores do governo que pretendem revisar trechos do novo marco do saneamento.
O governo Lula queria desmanchar, desconstruir o novo marco do saneamento básico brasileiro, que naturalmente já tem mais de 80 bilhões de investimento. E é, portanto, dizer que os estudos foram apresentados e quando a gente faz a concessão desse serviço, que foi uma importância, porque nós, da base do governo passado, que somos oposição a esse governo, nós queremos a universalização do saneamento básico até 2030 para que tiremos 100 milhões de brasileiros do saneamento e 30 milhões de brasileiros na água que ficam de forma clandestina.
A deputada fluminense Jandira Fegali, do PCdoB, é uma das críticas do processo de privatização do setor de água e esgoto.
Claro que nós somos a favor da tarifa social de água e esgoto, até porque o governo Lula, que cuida das pessoas, tem focado as suas prioridades em quem ganha até 2 salários mínimos e muitas políticas públicas. No entanto, é bom realçar o dado do Rio de Janeiro. A SEDAE foi privatizada e o Rio de Janeiro hoje tem uma enxurrada de ações judiciais, porque em muitos lugares falta água, falta distribuição e a tarifa triplicou. Triplicou. Então está comprovado o que nós dissemos no debate aqui da privatização, de que ao mercado o lucro e à sociedade nada.
Esses e outros debates e votações você acompanha no portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fechou o primeiro acordo de solução consensual desde a criação da Secretaria Específica para tratar do tema. O processo se refere a um contrato do setor de energia que foi firmado para garantir o abastecimento durante a crise hídrica de 2020 e 2021. Com o aumento do volume da água no ano passado nos reservatórios das usinas hidrelétricas, diminuiu a necessidade de gerar energia térmica, como estava previsto no contrato inicial. Após o acordo, o TCU estima uma economia de cerca de 580 milhões para o consumidor somente em 2023. A solução foi fechada a partir do consenso entre o Tribunal, o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica e a empresa contratada para o serviço. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.